Queremos agradecer e saudar de forma calorosa a todos os jornalistas aqui presentes. Queremos dizer que o PRS no AMBU convocou a imprensa justamente por causa dos últimos acontecimentos que tivemos aqui na cidade do AMBU. Vimos a começar no último sábado o partido que governa o país a festejar e a aplaudir o discurso de Sua Excelência, Senhor Presidente da República, o discurso à nação. Por aquilo que a ética e também a política faz-se com ética, nós primeiro queremos saudar todos os dirigentes deste país. Saudamos de forma amigável e carinhosa a governadora da província do AMBU. Queremos dizer que daquilo que é a ética, devíamos pautar por uma governação com ética. Com ética porque achamos que as últimas manifestações não mereciam aplauso. E pior um pouco, se nós falarmos aqui naquilo que nós vimos, o discurso à nação do presidente João Lourenço não merece festejo. Os militantes do MPLA saíram à rua no AMBU e em outros municípios, infelizmente não tiveram muito apoio a festejar o discurso à nação. De facto, o presidente falou, o presidente da República, falou porque cumpriu o calendário. Não falou para trazer perspectiva ao país. O presidente falou nada. Nós queremos dizer neste âmbito, o presidente não mostrou claramente aquilo que vai ser o futuro deste país nesta legislação. E o outro ponto que nós viemos com ele aqui é que os discursos passados, sobretudo da última legislatura, o presidente João Lourenço não cumpriu com aquilo que ele falou no discurso passado. E temos que olhar no AMBU a ser aplaudido um discurso em que o presidente sabe e vê, dizer que não sabe seríamos tão ingênuos. E nós não somos. O presidente sabe. E se não lhe informam daquilo que está a se passar em Angola, é porque o presidente, se calhar, não está atento. Há uma crise grande no país. Uma crise em todas as dimensões. Mas a maior crise chama-se MPLA. Esta é a crise que nós pedimos que devia se combater para os angolanos. Porque a crise que se chama MPLA, onde nós chegamos hoje, a vermos pessoas que já perderam o juízo, a festejarem, a aplaudirem um discurso vazio, esta é uma grande crise. Esta é a pior crise que o país tem. Que onde tem pessoas que refletem, onde tem pessoas que olham a situação do país, primeiro é que a crise econômica que nós estamos a viver, nós não podemos atribuir a culpa ao estrangeiro. Nós temos, a primeira riqueza que nós temos é o povo. E o PRS sempre defendeu isto. Enquanto nós olharmos com seriedade para o povo que nós governamos, termos atenção com este povo que nós temos, essa é a primeira riqueza. A segunda riqueza que nós temos é aquela que o próprio Deus nos deixou. Este país, e de forma especial no AMBU, em todo canto tem minério. Tem minério. Para além de falar de minério, nós temos uma terra arável que dá muito bem para se praticar a agricultura. É uma vergonha grande olhar pessoas a comerem nas lixeiras e aparecem pessoas do MPLA a aplaudirem o discurso do presidente que não tem perspectiva para o futuro. É também uma vergonha grande a vermos pessoas neste país que se dizem dirigentes a saírem à rua e até a convidarem alguns para fazerem uma marcha apoio ao discurso à nação do presidente João Lourenço. Achamos que falta de ética aqui também na governação de quem está há mais de 40 anos, falta de ética e até achamos que é crime o que nós vemos aqui, porque festejar por aquilo que o povo passa, festejar o sofrimento dos cidadãos, festejar o sofrimento do povo, Isso merece mesmo ser condenado e todos os tribunais deviam olhar nisso. Agora, indo àquilo que nos convida, os discursos locais são simples falácia, discurso de quem está governado, porque tudo parte de cima. Nós podemos aqui confiar alguém que está posto aqui, mas se aquele que está de cima na governação do próprio MPLA não decidir alocar verbas, que estão desde abril aqui no AMBO, sem alocar verba, achamos que não se faz absolutamente nada. E depois também queremos apelar aqui que mesmo o próprio governo local está em asfixia. Há uma intenção da querida, e que eu lhe tenho muito respeito, governadora da província do AMBO, mas está asfixiada. Primeiro, depende de Luanda. Segundo, há uma equipa no governo provincial que é devidamente identificada que comanda a senhora governadora. No governo provincial, tem ali uma equipa dos gabinetes que é que comanda a governadora. É que diz que deve ser isso. Pode haver uma boa intenção. Nós tivemos algumas denúncias. Há aqui alguns projetos no AMBO. Até quero aproveitar aqui falar. Havia um projeto para se fazer alguns lacis. Havia um projeto para se ver o problema dos passeios. Os passeios que existem foi do tempo do ex-governador Kusuma. E alguns já estão completamente degradados. Havia um projeto, por exemplo, um projeto que devia ser financiado. Foi essa proposta para o gabinete da governadora. Mas este grupo que eu estou aqui a denunciar, do gabinete da governadora, barrou. Não aceitaram que essa proposta saísse de olhar, pelo menos, para alguns passeios locais. Apesar de que tem aquela verba, que depois alguns vão me dizer, de 203 milhões de dólares, para a requalificação da cidade do AMBO. Não vai estar virado para isso. Queremos aproveitar que o gabinete da governadora, os gabinetes, o governo, o mandato da governadora Lotino Lica não está a sair bem por causa de alguns que acham que devem comandar. Que se deixassem, que se fizesse aquilo que são as intenções dos demais, intenções vivas, e também aquilo que tem sido, às vezes, o foco da própria governadora, olhar também para alguns municípios, pessoas competentes. Por exemplo, alguém incompetente a ser como administrador municipal ou comunal, achamos que a senhora governadora tinha que ver. Um administrador comunal que o trabalho é perseguir os sobas, o trabalho é exonerar os sobas, o trabalho é dizer que aqui o soba tem que aceitar a camisola do partido, porque senão sai. Isto é aqui no AMBO que eu estou a dizer. A senhora governadora tinha que tomar nota para esses que querem, de fato, ajudar localmente ou querem destruir. Porque tem aqui administradores comunais, municipais, que é o trabalho de perseguição dos sobas. Mas aqui o essencial é falar do sofrimento do povo. O discurso do presidente da República primeiro devia traçar metas. Nós estamos aqui, fizemos isso, aliás, isso serve como relatório. Existem pessoas próprias que devem passar os relatórios. Não é o presidente a ler o relatório para cumprir o calendário discurso à nação. O discurso à nação tem que trazer perspectiva, tem que trazer a crise em que nós estamos. Não se culpa a guerra da Ucrânia. A crise em que nós estamos não se culpa a guerra da Rússia. A crise em que nós estamos, não vamos hoje culpar o Israel ou a faixa de Gaza. A crise em que nós estamos, o culpado chama-se MPLA, porque não soube governar. Ninguém, repito, devia comer na lixeira. Se nós olhássemos para a agricultura como um fator fundamental. Estamos no segundo mandato do presidente João Lourenço e, consequentemente, o último. Qual é a recordação que as pessoas vão ter por ele? As pessoas têm hoje um fantasma vivo e de recordação de José Eduardo dos Santos. Recordam-se em quê? Até em um saco de arroz. Dizem, no tempo de José Eduardo dos Santos, comprávamos o saco de arroz a 3.500 kwanza. E hoje, João Lourenço será recordado, mas numa maldade total. Por quê? As pessoas nutrem já agora aqui um nervo, um rancor pelo presidente João Lourenço. Seria bom que o presidente revisse isso, o nosso conselho. Nós estamos a aconselhar. Nós não estamos para incitar o povo, não. Nós estamos para aconselhar que o presidente João Lourenço buscasse alguns dados do outro no passado, apesar de que foi o topo da corrupção, porque o presidente José Eduardo dos Santos foi enganado em muitas ocasiões. Lá onde podia ir, lhe diziam, não vai lá. Até quando pintam algumas árvores, lhe mostravam as árvores. Olha, se você ir lá, lá já tem pessoas que podem te fazer mal. José Eduardo dos Santos, o mandato dele foi este. Outro erro que José Eduardo dos Santos cometeu é pegar nos filhos, sobretudo um dos filhos, colocar no fundo soberano. Pegar numa das filhas para gerir aquilo que é a riqueza do país, o petróleo. Este é um dos erros grandes que José Eduardo cometeu. Mas hoje, as pessoas preferem ir no cemitério, visitar a campa de José Eduardo dos Santos, que falar de João Lourenço. Hoje as pessoas, quero vos dizer aqui, até o MPLA criou rancor com isto, está com ciúmes. Porque nos comitês do MPLA, você entra, não tem até fotografia de José Eduardo dos Santos. Mas é alguém que levou este país a um ponto muito grande. O MPLA tem que ter vergonha. José Eduardo dos Santos, não podem enterrar ele. Não podem apagar a história. O MPLA, como está habituado a apagar a história, quer está a lutar para apagar a história de José Eduardo dos Santos. Nós estamos a falar aqui de José Eduardo dos Santos, porque o povo está a recordar ele. O nosso presidente, o PRS, chama-se Eduardo Kwangana, está aqui. O PRS, o primeiro presidente, chama-se Eduardo Kwangana. É o primeiro presidente. Agora temos Benedito Daniel. Mas por que, que o MPLA não coloca as fotografias até nos comitês dele dos primeiros presidentes que ele já teve? Das pessoas. Porque ele quer apagar a história. E sobretudo com a péssima vergonha do atual presidente João Lourenço. E quem aplaude João Lourenço num discurso à nação e sai à rua, aquilo que vimos sábado último, ainda bem que no âmbito as pessoas não aderiram, está completamente sem vergonha. E penso que aqui falta também ética. Nós só não podemos ir além, porque senão vamos cometer insulto. Falar daquilo que nós vimos no último sábado, vamos cometer insulto. Mas a falar mesmo de falta de vergonha, as pessoas sabem que quem fala de falta de vergonha está a falar de nudez. E quem fala de nudez, estamos a falar de uma nudez política, que atingimos o topo. O MPLA atingiu o ponto mais negro e mais feio que podia atingir. O que, que o presidente podia fazer? É dizer assim, como andamos mal até aqui onde nós estamos, agora vou olhar para aquilo que é essencial, que é a agricultura. Porque se o presidente quer tirar este povo desse calvário para a terra prometida, como aquela que está na Bíblia, tem que olhar na agricultura. Olhar na agricultura, repito aqui, não é voltar no monopartidarismo. As associações, criar grupos de associações, isso é monopartidarismo. É para asfixiar os pequenos agricultores. Porque a boa produção é individual. Toma fertilizante, você produz, e ele depois não vai depender. A vergonha que nós estamos a assistir da empresa Carlinho, que pertence ao próprio presidente João Lourenço, que está a passar nas aldeias a pensar que está a incentivar a agricultura, dá um pequeno, um saquinho de fertilizante e também semente. Depois, quando a colheita se efetivar, recolhe tudo, deixa até as famílias à fome. Vamos juntos, eu estive naquela área do Ecunha, na Chianga, eu fui até aquela área do Ticulo, andei e passei nessas áreas de Samacaca, estive no Caxiungo, estive no Mungo. A Carlinho está a recolher o milho nas aldeias, empresa de João Lourenço. Está a recolher o milho, a comprar com um preço grande, porque ele sabe que a cara deste dinheiro angolano já não presta. Está a comprar com um preço grande para levar ele nas suas lojas. Para depois transformar em fuba, virem revender com um preço grande sobre faturação. É o que eles estão a fazer nas aldeias. E isto, vos digo aqui, até dezembro, uma caneca de fuba poderá atingir um valor muito grande, em que nós nunca vimos aqui no âmbito. Se eles estão a recolher o milho nas aldeias, a incentivar a fome, estão a criar fome aí nas aldeias, todo o milho estão a levar para Luanda, depois as pessoas vão ficar à fome. Um presidente que age até aí é maldoso. Um presidente é empresa pertencente a Carlinho. Todos os angolanos sabem que a Carlinho é uma empresa pertencente a João Lourenço. Se estamos a chegar até aí, senhor presidente João Lourenço, desculpe-me lá, orienta, presidente João Lourenço, orienta, recolher o milho, até o milho do simples camponês, que trabalha com muito sacrifício, alguns sem fertilizantes. E as nossas terras no Ambo já não produzem por causa da maldade do MPLA. A terra não está produzindo, o culpado mesmo é o MPLA. A maldade que o MPLA está fazendo. Mesmo a chuva já não está caindo regularmente. A maldade do MPLA. Porque o fogo de quem está a governar, se não estiver bem, mesmo as coisas não andam bem. Deus não dá graça a quem governa mal o país. O presidente devia dar perspectiva, devia dizer, agora vou olhar para a agricultura. Isto é que seria o discurso à nação. Não é pensar que trazer um discurso vazio. E o mais caricato, a vergonha dos camaradas a saírem à rua em diferentes províncias, em diferentes municípios no Ambo, e aqui, com vergonha na sede, fecharam até algumas ruas para aplaudir. Achamos que até aí atingimos o apogeu. E a pior crise chama-se MPLA. Essa é a crise que nós estamos a viver. E também queremos dizer, são criminosos. Porque quando as pessoas comem na lixeira, sofrem, e eles aplaudem, esses são criminosos. Ainda queremos dizer que as nossas terras dão muito bem. E olhar também o presidente, uma das perspectivas seria trazer o empreendedorismo. Não é o empreendedorismo na dimensão em que o MPLA desenhou. Igual o que eu já falei antes aqui, que querem criar as associações para controlar, para servirem de CAPE. As associações dos camponeses. Essas associações é porque eles não querem dispersar o voto, querem controlar as associações para servirem justamente de CAPE. Para amanhã eles dizerem, pá, o que ele falou esse aqui, está aqui, o que não sei o que, então controla. Não querem deixar os pequenos agricultores. Também, idem, que eu estou a dizer aqui, o empreendedorismo, temos que dar aos jovens, não com uma exigência de uma documentação que é impossível tratar. Os jovens devem ser empresários. Para se viver independente, o governo tem que abrir as portas, tem que deixar os jovens conseguirem fazer isso e aquilo para o país voltar à normalidade. Que estamos a viver uma situação dificílima e que o país, mesmo tempo de guerra, nunca atingiu este topo. O tempo de guerra, quem é que já comprou um litro de óleo a 2.500 kwanza? Já? Já compraram? Estão aqui os mais velhos, até os ex-militares. Quem é que o tempo de guerra, lá nos 16 anos, já compramos o saco de arroz a 22.000 kwanza? Penso que nunca houve isso. Nós, apesar de sermos um pouquinho mais novos e que não vivemos nos anos 60, mas os nossos pais nos dizem sempre que nos anos 60, a mil kwanza era um valor exorbitante e era um dinheiro que tinha valor. Hoje chegamos a alguma coisa que o mil, com a cara do primeiro presidente, já não serve. Não tem valor nenhum, não tem. Alguém pode ter aí o mil kwanza e entregar este mil, pode dar as mãos do filho que tem 5 anos, entrar com ele para chupar um gelado. E se calhar é um copinho que vai receber. Essa é a pior vergonha da governação do MPLA. E que até o seu próprio dinheiro não tem nada. E também queremos dizer que esteve cá no Ambo a vice-presidente da República. É um ponto importante. Vice-presidente é a segunda pessoa do nosso país. Quando vem, merece muito respeito e um tratamento sério. Como é que a vice-presidente vem? Buscam as crianças da sétima classe, sexta classe, quinta classe, para receberem a vice-presidente da República. O MPLA não sabe que isso é uma vergonha. E a resposta ela era a vergonha, é a vergonha que a vice-presidente passou. As crianças a dizerem, temos fome, o arroz subiu, não temos arroz. Isso é vergonha. Vice-presidente da República, quando vem para uma província, devia ser recebido pelos idôneos, os mais velhos. As crianças ficam aí para animar, simplesmente para animar. Não é vice-presidente, são as crianças depois a xingarem. Porque a vice-presidente no Ambo foi xingada, foi envergonhada. Então, este facto assim passa só mesmo em vão para o MPLA. O MPLA não sabe que atingiu a nudez política. Isto é nudez política, isso é uma vergonha. Atingiu o topo. Uma vice-presidente, segunda pessoa do país a ser xingada pelas crianças. E o mais caricato, depois começaram a perseguir as crianças, algumas foram suspensas, alguns professores foram acusados de que são eles que incitaram as crianças, porque são da oposição. A vergonha, repito, chama-se MPLA. A governação do MPLA, essa é a vergonha. E pior um pouco falar da governação do presidente João Lourenço, que não sei, o presidente está atento com o país, com os países de fora, está atento a buscar factos de guerra e não está atento a olhar por esse promenor. Então, para nós, aconselhamos também neste ponto que não vamos atingir, porque é uma vergonha também para nós. Presidente da República é presidente dos angolanos, não é presidente do MPLA. Vice-presidente da República é presidente dos angolanos, não é vice-presidente do MPLA. E nem que viesse como vice-presidente do MPLA e que é uma outra pessoa. Não podia ser recebido por crianças, porque é vergonhoso. E sabemos que quem dorme com criança espera ser mijado. Isso é dado certo. Não é verdade?
É verdade.
Ah, isto mesmo é um mundo, é claro. Vamos ter mijar. Então, a vice-presidente a ser recebido. As crianças devem vir a nós para estarem próximos, aprenderem o juízo dos mais velhos e não é para receber uma entidade. E muita atenção. Eu penso que aqui tem órgãos de conselhos. Não é o conselho da governadora, que não, aquele conselho é fictício. O conselho do governo, só que os tais conselheiros, que seria o conselheiro da governadora, são esses que querem levar no campo errado a governadora. Até que eu digo aqui, repito, e que não tenho vergonha de falar isso, a governadora Lotinolica é uma pessoa de fácil trato e que de muito respeito também, e que respeita as entidades. Mas os que ladeiam a governadora, alguns administradores municipais, pior é os bajuladores, administradores comunais, que deu uma vergonha a alguns, que ainda estão atentos a perseguirem o Yusoba. O Yusoba, quero aqui já dizer, estão há mais de quase 10 meses que não têm subsídio. Os Sobas aqui no Ambo estão há mais de 10 meses sem subsídio. Ganham quanto? 16 mil kwanzas. Alguns é 10. Isso chega a um saco de arroz. O saco de arroz está quanto afinal? Então o Soba ganha meio saco de arroz. E quando vem uma entidade, ou quando eles querem mobilizar, quando querem fazer, é chamado para ficar mais no comitê. O Soba fica ativista. Não façam isso. Não façam isso. E quando alguns Sobas reclamam, são exonerados. Exoneram aqui, não é suspensa, é exonerado. Nós, há tempo, visitamos um Soba do Cruzeiro. Quero aqui citar até o Soba Domingo Jimmy, que foi exonerado. Tem o Soba do bairro Camatia, também foi exonerado pelo mesmo administrador comunal da Calima. Exonerou esse Soba. É a mesma orientação dele, porque os mesmos Sobas são eles que falaram, não sou eu que estou a falar. A pior vergonha. E vamos andar aqueles problemas que andam aí, dos Sobas. Eu fui ao Sambo, fui encontrar outro mesmo problema com os Sobas e administração comunal. Fui ao Mungo, encontrei o mesmo Soba, que há uma ficção. No Caxiungo, encontrei o mesmo problema. E os Sobas falam comigo. Dizem, ainda nos faz chegar esse problema. Esse problema de subsídio, que estão sem pagar, são os Sobas que me deram. Disseram lá, oh, mas não, a que está na flecha, quem pode abater é o outro que está de lado. E casi corrompe. O Guiacela até o Quene. E andi tu Guiacela. Catuco é o Lombongo. Calacacho o Gutuinha. O Calombongo Cacho. Outro ponto aqui a aproveitar é os ex-militares que estão a organizar manifestação. E assim depois a polícia vai à rua para lhes matar, né? Estes aqui ganham 21 mil. O senhor é antigo combatente? 22.500. Tem aqui um antigo combatente nesta sala. 22.500 é que eles ganham. Os deputados lá na Assembleia Nacional nunca se pronunciam relativamente a este. E se vocês hoje estão sentados naqueles estofos, naquelas cadeiras de luxo, Não é só ficar aí a gritar e levantar, não sei o quê. Vamos pensar o país. As fápulas que lutaram mesmo do lado do MPLA. Muitos estão malucos porque não têm mais nada que comer. Outros estão a morrer. Estão cheios de ferros nos corpos. Por que que não pensam nestes 22.500 subir um pouquinho o salário deles? Por que que não pensam eles? Têm filhos, mas estão aonde? Por que que não agenda a Assembleia Nacional? Por que que não agenda uma sessão só a falar dos ex-militares, da vida dos ex-militares que já combateram? Hoje, os vossos filhos, vocês dirigentes do MPLA, estão a ir para a polícia e para as FAP para ganhar dinheiro. E pagam, estão a entrar comprando esses lugares, alguns. Estão a entrar por gasosa. Esses ex-militares eram tirados nem que estiveram no estuque. Disparam nesse estuque para ele descer. Esses ex-militares eram recolha. Se você ficar embaixo da cama, é aí onde vão te puxar. Nem que você entrar num buraco, é ali onde vão te tirar. Então essas pessoas mesmo ficam assim mesmo esquecidas. Esse país já não conhece aqueles que lutaram para esta Angola? Os ex-militares, 22 mil kwanza, ganham um saco de arroz só. E resta um quilo de açúcar, de sal. Um quilo de sal. E que não chega a um quilo de açúcar. Porque o açúcar, o quilo não sei se está quando. Para não falar de óleo. Esta preocupação, por que que não se leva para olharmos naqueles que...
Só para aquele que
foi
inscrito.
Pois estes são os que estão inscritos. Há muitos que não estão inscritos, que estão fora, de facto, deste controle do MPLA. Nós queríamos falar também aqui daqueles que são os ex-militares da EUNA, FNLA. Há muitos que estão esquecidos. Os ex-militares das FALA, da UNITA. Os que entraram, alguns tiveram que vender os seus bois, hein? Os seus cabritos. E ainda mais, digo aqui que há muitos... que os documentos deles, até os multicaixas, estão nas mãos dos tais que dizem que são eles que inseriram essas pessoas para conseguirem ganhar este dinheiro. Isto aqui é uma grande vergonha. Porque se você, no tempo de guerra, combatemos juntos, e hoje você, chefe, consegue inserir um e outro na caixa social, agora tem que te pagar? Tem que devolver aquilo que... Não façam isso. Estes roubos... Eu penso que os órgãos competentes que controlam aqueles que estão a fazer isso, devíamos chamar responsabilidade. Os que estão com os documentos dos outros para lhes cobrar dinheiro. E também os órgãos competentes deviam trabalhar no sentido... Os miúdos que estão na Caixa Social combateram aonde? Miúdos? Tá, faz alguns com uma idade baixa, mas tem patente grande. Combateu aonde? Tem aí os mais velhos, alguns já não têm vistas para ver, outros não têm perna nem braço, outros estão com as munições nos corpos, nem têm uma patente, nem foram inseridos na própria caixa social, comem nas lixeiras. Ainda não queríamos esquecer aqui de falar das viúvas, dos órfãos, que as caixas sociais, a pensão de sangue, a muitos não está a ser dada. E há muita reclamação da pensão de sangue, que as pessoas estão a chorar. Há muita gente que já perdeu o pai e também não tem comida em casa. Esse sofrimento piora, sobretudo agora que deve comprar um litro de óleo a 2.500, 2.600. Não tem nada. Então, o número de crianças está a aumentar nas ruas. O número de crianças está, conforme estamos a ver, há muita criança a engraxar sapato. Há muita criança nas praças, há muita criança que não obedece. Em toda padaria ou algum ponto estratégico atrás do governo, encontramos crianças a pedirem aqui no AMBO, porque essas crianças, muitas, são aquelas que perderam os pais. Outras têm pais, mas em casa não têm comida. Então fogem. Para não falar da educação, continuam a cobrar propinas. Continuam a cobrar com participações, mesmo nesta crise. Senhor Presidente, senhora Governadora, com todo o respeito que nós lhe temos, e queremos dizer aqui também aos senhores ministros, vice-ministros, comecem a pensar Angola, comecem a pensar o povo. No pouco tempo que vos falta nesta governação, deixem um sinal positivo para serem recordados. Porque amanhã não serão recordados até como José Eduardo Santos, que no seu conclave houve, de facto, alguns pontos que não andaram bem, mas serão recordados para o mal. E isto não vai vos ficar muito bem. O outro ponto que não vamos esquecer no AMBO, queremos alertar que há muitas mortes no Hospital Central. Queremos falar da saúde. No Hospital Central do AMBO, há muitas mortes, para não falar das aldeias. A malária, por causa dessa chuva que bateu já um pouquinho, voltou. Está a ceifar vidas humanas. Há muita gente a gritar por causa da malária. Governo da província do AMBO, olhe na questão dos medicamentos, os antimaláricos, e olhe nas pessoas. E ainda há um caso que eu recebi como denúncia, que vem do Hospital Central. Tenho aqui esta denúncia. É a questão de que a pessoa tem uma doença e que o hospital não tem os devidos medicamentos. Não alertam a família para dizer, olha, a tua doença, os medicamentos são esses. A família deve se preocupar, mas eles deixam as coisas assim andar, em espécie de distanásia, para morrer aos bocados. Vão aplicando dipirona ou uma outra coisa, vão aplicando, enquanto o medicamento principal que devia curar esta pessoa, às vezes na rua a família devia vender o cabrito ou a galinha para comprar o medicamento. Esta denúncia é pública, vem do Hospital Central. Os enfermeiros dizem, não conseguimos também, porque se nós passarmos a receita, o hospital diz assim, se vocês passarem a receita, a família depois vai fazer denúncia. Se agora a coisa é assim, vocês estão a criar distanásia, e distanásia é crime. Senhores enfermeiros no Hospital Central, sejam humanos, tenham uma saúde mais humanizada. Se a pessoa, de facto, tem uma enfermidade, uma doença, em que vocês não têm medicamentos aí, não é mal anunciar na família, olha, vão comprar isso. Até alguns o fazem muito bem, olha, não me citem que eu é que mandei comprar. Vão comprar isso para o vosso paciente ficar bem. Então, se fazerem isto, vai ajudar. Há uma senhora que faleceu ainda ontem, justamente por causa desse pormenor que eu estou aqui a dizer. Eu recebi a denúncia, tenho aqui a carta. Há outros casos que já aconteceram. Eu já tinha feito uma denúncia idêntica quando faleceu o filho de alguém muito próximo e que nós fomos no hospital, a doença era outra, eles aplicavam sempre dipirona, deixaram que a pessoa fosse até o estado mais crítico e veio a falecer. Achamos que atitude de gênero para aqueles que são, de facto, os enfermeiros, os dirigentes, e sobretudo hoje vemos o Hospital Geral do AMBO, outros pontos, e já denunciamos que há muitas aldeias que não têm nem sequer um posto. Onde tem posto, trabalham das 9 até 15 ou 15h30, fecha logo. As pessoas adoecem de noite. Tem que se criar turnos. Há muita juventude que está a se formar na área da saúde. Há muitos que estão comprometidos com o país, que querem ajudar, tanto na área da educação como na área da saúde. E também quero aqui tocar novamente na educação. Devem olhar o caso dos alfabetizadores. Alfabetização não é para um caso político. Alfabetização no AMBO, e sobretudo o atual diretor da educação, penso que está a levar isso num campo político, porque cria grupinhos e que ficam na alfabetização. Alfabetização, há muitas professoras alfabetizadoras que têm uma experiência que passa aqueles que já estão, que dizem que se formaram na área da educação. E se nós criarmos lá nas aldeias, criarmos alfabetização, e quando haver concurso, essas pessoas, mesmo aqueles que fizeram punível, se sabem bem ministrar, dará uma boa aula, pode ser inserido para o Ministério da Educação. E esses ajudariam melhor a educação, mesmo que os que eles dizem que não têm pedagogia. Aliás, o punível é importante, mas como é possível excluirmos alguém? Estes que fizeram punível deviam passar por uma capacitação pedagógica e depois deviam ajudar as aldeias, as comunas. Lá onde não tem professor, deviam, de facto, ajudar e mais inserido no Ministério da Educação. Nós queremos dizer que são alguns pontos que nós queríamos tratar, mas o caso principal aqui é a marcha de vergonha do MPLA do sábado passado, e que os próprios camaradas do MPLA, muitos deles, falaram conosco, dizendo assim: senhor secretário, por favor, se pronuncie. Como é possível aplaudirmos um discurso tão vazio, do presidente João Lourenço? E ainda mais, a vergonha pior foi porque as pessoas não apareceram. Com a vida em que estamos a ter, onde as pessoas atingiram, então é ali onde queríamos, é o que nos convida para esta comunicação à província. E deixamos, então, se existirem perguntas com os senhores jornalistas. Nos agradecemos. Não sei se há uma pergunta. Tanto
que conheço os esforços do governador da província do Lambo e disse ter havido um grupo da estar a impedir a execução dos planos de desenvolvimento da província. Acha que a governadora devia fazer, já que se reconhece esses esforços, para que continue a desenvolver e a efetuar aquilo que vem ajudar a comunidade da província do Lambo?
Senhor jornalista, muito obrigado. Eu penso que deve existir outra. Não é um afeto assim, simplesmente. Tenho visto e tenho ouvido muitas vezes que nós nos encontramos com a governadora, assim, tu para tu, e quando nos aconselhamos, eu não gosto muito de falar por trás, eu gosto de falar aquilo que está bom, eu falo que isso está bom, e o que está mal, digo aqui está mal. Quando eu muitas vezes aconselhei a governadora, eu penso que ela acatou, porque há pontos em que ela foi já logo lá para ver. O esforço da governadora não tem saído efeito porque a debilidade é parte do governo central. Primeiro, é o governo central que eu acuso aqui. Quando você priva a ordem de saque, desde abril até quase agora, pessoa que quer trabalhar, que tem vontade de trabalhar, não consegue trabalhar. Quando não se dá dinheiro, governar é trabalhar com dinheiro. Para construir uma ponte, não se vai lá sem dinheiro. Para fazer uma escola, não se faz sem dinheiro. Para ver uma estrada, não se faz sem dinheiro. Aqui não estamos a falar da qualidade da estrada ou da ponte, que é outro ponto a seguir. Existem aqui alguns que têm se intitulado e alguns fazem negócio consigo mesmo. São membros do governo que criam empresinhas, mesmo não tendo nada, criam empresa para vedar os empresários que deviam fazer bem o trabalho. Fazem coisas paliativas, sem qualidade. Construem uma escola, colocam aí chapa de zinco, aquelas frases que em pouco tempo aquilo estraga. E mesmo a questão de estrada ou fazer uma outra coisa que tem sido paliativa, aqui é outro pormenor. Mas há uma vontade tal, você nota. Quando estiveres a falar com a governadora, você nota que ela quer resolver isso, mas está limitada. Por quê? Porque o governo central, onde ela deve buscar aquilo que ela deve fazer, não fazem, não dão. Quando não se dá dinheiro para a pessoa resolver, ela não consegue. É o primeiro ponto que eu quero aqui dizer. O segundo, aqui localmente, no governo provincial, que a próxima vou citar os nomes, mas eu quero dar aqui uma pincelada. A partir do próprio governo provincial, os que sabem e que seguem estão a ver quem eu estou a falar. Desorientam a governadora, descendo até o gabinete da governadora, indo para lá, para os gabinetes abaixo. Desorienta a sua excelência, senhora governadora. Porque há coisas que acontecem, são contra a vontade da governadora. São contra a vontade da governadora. Mas como aquilo é um staff, é um grupinho que está lá no governo provincial, então a governadora sente-se asfixiada por esse grupo. Então o que nós aconselhamos é que a governadora tem que se soltar e trabalhar com pessoas, não trabalhar com grupinho. Este grupinho aí do governo só lhe trazem calúnias, boatos, e com a idade dela, qualquer dia, lhe cria outras situações de saúde, que nós queríamos tanto que ela ficasse conosco, e isso é que nós queremos. E que quando nós notarmos alguém com uma idade tal a ser às vezes trazida em boatos, em coisinhas, algumas que são fúteis, isso não ajuda. Então queremos aconselhar que que a governadora tem que se libertar às vezes. Não pode depender muito de pessoas que só lhe trazem boatinhos. Até não é boatos que fala da oposição, não. Entre eles, que impede um bom trabalho, que se devia fazer. Até de gabinetes próximos. Até há uma luta interna. Que eu depois vou anunciar isto. Há coisas que nós acompanhamos justamente e que as pessoas sabem daquilo que se passa daqui a por lá, que a verdade é esta que nós estamos a anunciar. A governadora tem que olhar mais um pouquinho. Aqueles que são os conselheiros da senhora governadora deviam também, mesmo a questão, aqui digo para a governadora, senhora governadora, mesmo a questão de ver os departamentos, quem deve ir aí, quem deve ir acolá. A governadora não pode trabalhar muito com pessoas que trazem boatos. Às vezes vais tirar alguém que esteve melhor e trazer um péssimo. Estamos a ver isso. Há um departamento ou direção provincial que tiraram alguém que esteve melhor e hoje a coisa está a ir para o pico. Há um departamento provincial que a governadora tirou alguém que estava a fazer melhor coisa e que nós que estamos aqui, do outro lado, se calhar, como nos chamam, é oposição. Nós tivemos a ver luz verde, porque tinha intenções. Eu estava a falar aqui de alguns ministérios. Eles sabem quem é que eles exoneraram por causa de boato, por causa de mentira. E que hoje, esse departamento está pior que aquele. Aquele estava a tentar trazer uma inovação. Sim, senhor jornalista.
Adolfo Mendonça.
Sim, sim, sim.
O secretário falou da marcha da Mendonça. Associando, disse que o senhor secretário tem andado as aldeias, municípios, quase 200 que constituem a província. Qual é o estado atual da situação econômica que o senhor tem adequado a nível das aldeias?
Nós agradecemos, queríamos dizer que esta questão é pertinente porque é que nos traz para esta conferência, para esta comunicação à província. Nós assistimos no AMBO, no último sábado, uma marcha que achamos que foi para nós vergonhosa. O presidente da República não trouxe nada para ser aplaudido. Naquele discurso à nação, não falou nadinha. Isso aqui podem perguntar. Os discursos foram os mesmos. O que é que o presidente aqui trouxe? É que é o número de páginas que aumentou. São 180 páginas que o presidente trouxe. Um discurso cansativo por muito tempo e que não trouxe nada que devia ser para as pessoas. Inovação. É, o que nós temos encontrado nas aldeias, primeiro, é a lamentação. A vida está precária. As pessoas estão a lamentar nas aldeias. Ah, eu quero aqui já, é uma outra denúncia. Eu posso vos levar para vos mostrar. Há pessoas que já estão a ficar inflamadas, anêmicas, no AMBO. Isto aqui, por favor, senhor jornalista, é uma realidade. Eu andei, encontrei mais de 4 pessoas que me mostraram que estão inflamadas, estão anêmicas. Eu tenho até aqui algumas fotografias. Por causa de quê? Primeiro, comer sem sal. Voltou no AMBO. Estão a comer sem sal. Segundo, sem óleo. Estão a comer sem óleo. Terceiro, a poupa fome. A pessoa passa todo dia não come nada. À tardinha, quando comer, às vezes são algumas folhas rama ou umas folhas de abóbora ou feijão mesmo. Folhas de feijão. É que ele vai buscar, mas aquilo é sem óleo, sem açúcar. É sem sal, digo, sem sal. Sem sal porque a vida está difícil. Até o sal subiu. Não consegue, não tem capacidade. Eu fui a uma aldeia aqui próximo, na Xianga, na aldeia de Ngungu. Encontrei pessoas inflamadas. Fui até aquela área do Ticulo, encontrei pessoas inflamadas. Fomos à área do Sangengue, antes do Sangengue, fomos lá no Caxiungo, também encontrei pessoas nestas condições. E que nos deram esta preocupação de que a vida, como está difícil, até o sal não conseguimos. Meu Deus, que o governo fizesse alguma coisa. A situação que estamos a encontrar nas aldeias, senhores jornalistas, é péssima, é lastimável. As pessoas só choram de alguma coisa, fertilizando. Se o governo, neste momento que está o mesmo em crise, se o governo do MPLA pensar só nos adubos para as pessoas, depois passar nas aldeias, dar só sementes para as pessoas conseguirem cultivar, este governo e o presidente João São Lourenço pode se dizer que vai ser mais cheio. Apesar da crise que ele tem, das pessoas de olharem como estão, nós estamos a aconselhar. A única coisa que o presidente pode fazer neste momento, primeiro, vai tirar as pessoas da fome. Segundo, vai criar um impacto muito grande e dar adubo, porque o saco de adubo está 50 mil na praça e é procura. Se o presidente dar adubo, não é nas associações, porque as associações, aquilo é um CAPE, são grupos do MPLA para mobilizar. As pessoas não querem associação. Isso é o sistema do monopartidarismo, quando havia o tempo das EMPAs, isso das associações, isso não. As pessoas querem individualmente trabalhar em a terra. Cada um controla a sua pequena lavra e a fome assim vai acabar. Os pequenos camponeses de família. Se o presidente pensar em dar neste momento, apesar de ser já tarde, mas dar pelo menos adubo, cada um 5 sacos de adubo, um saco de feijão, um saco de milho, não é para cozinhar, mas para trabalhar a terra. E eu já aconselhei, aquele dinheiro que estão aí a comprar com ele a mente das pessoas, do Quenda, vai falar do Quenda, se pensassem só em comprar pelo menos fertilizante e semente, devia fazer alguma coisa. Não é a primeira vez que eu falo isso, porque mesmo lá já lhes aconselhei. O problema é que eles não ouvem, querem dar dinheiro para as pessoas estarem sempre dependentes. Estão a recolher dinheiro, milho nas aldeias, para as pessoas ficarem à fome, para quando eles irem lá conseguirem mobilizar as pessoas com 1 quilo de arroz ou com 1 pacote de massa. É o que eles querem fazer. Mas isso aqui, eu não estou a falar como um maluco. Estou a falar porque eu fui lá na aldeia e vi aquilo que eu estou aqui a anunciar.
Sim. Outra pergunta. Nós temos que o seu secretário tem feito muito pelos municípios em função do périplo que tem feito. Gostaríamos que o secretário também falasse um pouquinho das obras do PIB aos 11 municípios da província do Rambo. Se elas existem, se existem, qual é o impacto que elas têm entrado na vida das populações?
Primeiro é que nós já temos dito que essa questão de PIMI é campanha do MPLA. Assim, muito rápido, as pessoas percebem que quando eu falo isso, sabem como é que o PIMI vinha. PIMI vinha é para dar brilho nos municípios, porque o MPLA entendeu travar as autarquias, porque os municípios estavam completamente desgovernados, desfalcados. Então tinha que dar um pequeno brilho nos municípios para depois trabalharem na legislação própria das autarquias. Quando os municípios tiveram organizado, porque o PIMI não é intervenção para os municípios, era para isso, dar brilho, depois avançar com as autarquias. E quando se avançarem com as autarquias, então vai se dizer assim: olha, o MPLA fez muito para os municípios e facilitaria a campanha do MPLA a nível das autarquias lá no município. Só que esta campanha rochou, não teve pernas para andar. Faliu. A nível dos municípios, se você andar, as obras do PIMI, muitas delas estão paralisadas. Naquilo que são as obras hoje, tem capim. Há lançamento de pedra aqui para uma construção, não sei o que. Está tudo quase que abandonado. Sublinho aqui. Porque algumas que foram terminadas às pressas para mostrar que está se fazer alguma coisa. Há uma obra que seria inaugurada ali tempo atrás, no 17 de setembro, no município do Longonjo, no âmbito do PIMI, uma escola. Nós vimos aquela escola. Já ainda não foi inaugurada, mas já está cheio de espessura. Eu estou a dizer porque eu estive lá. E, aliás, as pessoas sabem que o Solia Selende, quando fala de alguma coisa, assim foi lá e viu. No Longonjo, obra do PIMI, uma escola que está aqui, que no âmbito do PIMI, antes da inauguração, já estava toda espessurada. Há muitas coisas aqui paradas do PIMI. Era campanha, o PIMI rochou. Essa questão de obra, existem algumas áreas em que ainda está lá, e eles falam sempre que estão a fazer alguma coisa, mas tudo paralisado. E das escolas ou centros médicos que eles dizem que construíram nos municípios, são aquelas que foram feitas às pressas. A expensão é que o javali é igual ao porco. Se a expensão é do governo, então, e a expensão às vezes é da mesma empresa, não é possível controlar e denunciar alguma. A expensão deve ser nós, a oposição. A expensão do governo, eu tenho dito, nós é que devemos andar, é que devemos pressionar o governo. Está a fazer como isso? Isso está como? Só que, apesar de nos barrarem, eu venho mesmo com a realidade. E a outra expensão muito grande é Deus. Sabem por quê? Por causa da chuva e o vento. Porque eles mesmo fazem mal. A expressão de Deus vai lá, aquilo tudo vem em cima. A estrada que eles dizem que fizeram bem, Deus manda lá uma chuva. Aquilo 2, 3 dias, Charlie Feluna, tá tudo em cima. Então, a expressão boa é Deus, que tem ido em toda parte, que manda lá o vento. As chapas que colocaram mal, você vê que 2, 3 dias, vovô, é porque fizeram mal. É mau trabalho.
Mais uma vez, agradeço.